Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a emissão vespertina da Voz da América em português para a África, emissão de domingo 17 de julho de 2016. Desejamos a todos os que estão connosco um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia estarão na produção Mariano Bartolomeu e na apresentação o Paulo Oliveira. Transmitimos a onda média nos 1530 e a onda curta nos 13630, 17655. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão de hoje, domingo, para além do noticiário com as últimas histórias do mundo, teremos, como é habitual, a janela sobre Angola, onde falaremos sobre o livro de crónicas, escrito pelo jornalista Rúbio Praia. Depois falaremos de saúde com a doutora Nídia e teremos o espaço do ouvinte. Mas para já as notícias deste domingo convosco nesta sua emissão em português da Voz da América.
E as notícias a esta hora comigo, Amâncio Miguel. Três polícias foram mortos a tiro hoje em Baton Rouge, no estado de Louisiana, aqui nos Estados Unidos. A imprensa local ainda busca detalhes sobre o incidente ocorrido esta manhã. Sabe-se que os disparos atingiram um total de 7 polícias. No início deste mês, recorde-se, a polícia atingiu mortalmente o africano-americano Alton Sterling, que vendia discos perto de uma loja em Baton Rouge, o que originou manifestações naquela região. A Turquia vai reabrir a sua base aérea de Incirlik para aeronaves dos Estados Unidos utilizadas para atacar o grupo Estado Islâmico após uma tentativa de golpe de Estado naquele país. Um comunicado do Pentágono informa que, após estreita coordenação com nossos aliados turcos, eles reabriram seu espaço aéreo para aeronaves militares. Como resultado, sublinha o comunicado, as operações aéreas contra o grupo Estado Islâmico em todas as bases aéreas na Turquia foram retomadas. A Turquia, um grande aliado americano, tem permitido que os Estados Unidos utilizem a base em Incirlik para lançar ataques contra o grupo militante Estado Islâmico. Tais operações aéreas haviam sido temporariamente suspensas após uma tentativa de golpe de Estado no país na última sexta-feira. 17 edifícios desenhados pelo pioneiro arquiteto franco-suíço Le Corbusier tornaram-se património mundial da Unesco, informou o governo suíço neste domingo, abrindo a possibilidade de mais financiamento para a conservação daqueles locais. As estruturas incluem o Maison Goethe na Antuérpia, Bélgica, o Museu Nacional para Arte Ocidental em Tóquio, no Japão, e outros pontos na França, Suíça, Argentina, Alemanha e Índia. O trabalho de Le Corbusier é uma contribuição central para a arquitetura moderna, disse o governo suíço em comunicado. As propriedades incorporam as excepcionais respostas arquitetónicas e construtivas aos desafios do século XX, acrescentou a nota. Le Corbusier, famoso por chamar a casa de uma máquina para se viver, nasceu como Charles Edouard Jenneret em Le Chaux-de-Fonds, na Suíça, em 1887. Ele adotou o apelido Le Corbusier em 1920, vindo de seu avô paterno, Le Corbusier. Tornou-se cidadão francês em 1930 e perdeu a vida em 1965. A sua imagem aparece na nota de 10 francos suíços. O tinusino, que matou pelo menos 84 pessoas na França ao invadir as comemorações do Dia da Bastilha com um caminhão, telefonou e enviou horas antes uma foto dele mesmo sorrindo no meio da multidão, disse o irmão à agência de notícias Reuters. Mohamed Lorraj Boulel, de 31 anos, foi baleado pela polícia na última quinta-feira à noite após avançar com um veículo contra uma multidão em festa numa avenida à beira-mar na cidade de Nice, sul da França. Ele percorreu 2 quilómetros no meio da multidão e fez zig-zag com um caminhão para atingir o máximo de pessoas possível. O seu irmão Jabior disse a Reuters, na Tunísia, que Mohamed havia ligado para ele pela última vez na quinta-feira à tarde e enviado uma foto dele mesmo no meio da multidão em Nice. No último dia, ele disse estar em Nice com os seus amigos europeus para celebrar o feriado nacional, disse Jabior, acrescentando que, pela foto, ele parecia muito feliz e agradável e rindo muito. O irmão recusou, entretanto, partilhar a referida fotografia com a agência Reuters. O exército da Síria e milícias aliadas tomaram neste domingo a única rodovia que dá acesso à parte da cidade de Alepo, controlada por rebeldes, apertando o cerco às áreas da oposição na cidade do norte do país, que o presidente Bashar al-Assad prometeu retomar. Alepo tem sido um importante ponto de batalha na guerra civil da Síria, desde que os rebeldes tomaram a região em 2012, e uma derrota no local seria o maior revés da oposição em 5 anos de conflito. Cerca de 300 mil pessoas vivem no leste de Alepo, área controlada pelos rebeldes, e por meses a única fonte de suprimentos vinha sendo a rodovia que leva para o norte, conhecida como Castelo Road. Cerca de 2 semanas atrás, forças aliadas ao governo avançaram para posições mais altas próximas à rodovia, cortando na prática o tráfego, mas alguns caminhões ainda se arriscavam a cruzar a rota na semana passada, disse um oficial da oposição em Alepo.
Obrigado, foram as notícias do mundo. Esta é a Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português de domingo 17 de julho de 2016. Amigos ouvintes, recordamos que também podem ir escutar esta emissão em direto através da internet em www.voaportugues.com. Votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
O jornalista Rubio Praia lançou a 19 de junho um livro de crónicas intitulado Balumuka, Kim Chae-Leung, com mais detalhes.
Os problemas e alegrias da cidade de Luanda, seus hábitos e costumes nos últimos 10 anos foram retratados em crónicas literárias e jornalísticas por Rubio Praia, na obra Balumuka, lançada oficialmente a 29 de junho último, no Palácio de Ferro, em Luanda. Com 163 páginas, 31 artigos, entre estes alguns já publicados em vários jornais, há mais de 10 anos, Rubio Praia, o autor, traz várias reflexões sobre o cotidiano luandense. O autor transcreve no livro a sua observação social sobre os problemas do país, que viveu perto de 30 anos de guerra, caminha para os seus 41 anos de independência e assinalou, a 4 de abril passado, o seu 14º ano de paz e de reconciliação nacional. Luanda e seus problemas têm sido a maior fonte de inspiração de Rubio Praia, que pretende, com as suas crónicas, contribuir para a melhoria do bem-estar social daquela que há um ano perdeu o título de cidade mais cara do mundo para se viver e fazer turismo.
Dizia um amigo meu, Luanda é uma cidade inspiradora. E só Luanda, o facto de querer contribuir para uma Luanda melhor, para uma Angola melhor, estes são fatores que me inspiram. A minha família, o crescimento dos meus filhos, que espero que seja numa sociedade uma sociedade melhor para se viver, uma sociedade bonita, em que haja paz e harmonia. Portanto, esses são os fatores fundamentais que me inspiram. Pois há as coisas que transcendem a mim próprio, tanto tem a ver com o intelecto, com a criatividade, com o beber de grandes autores, enfim, são vários fatores.
Rubio Praia é natural da província de Luanda. Foi nascido no antigo município de Sambizanga, hoje distrito, de acordo com a última atualização da divisão administrativa da capital angolana. É sobre esta cidade que, quando chove, dezenas de ruas se tornam intransitáveis, a velha rede de esgotos fica entupida, centenas de residências inundadas o trânsito se torna caótico e a mobilidade de pessoas e bens fica deficitária.
Luanda também é uma das abordagens. Portanto, eu fui nascido no Sambizanga, no bairro dos Candeeiros. Portanto, Luanda, no fundo, é o epicentro. Nós temos hoje cerca de 7 milhões de habitantes, segundo o censo 2014. E, portanto, confluíram para Luanda pessoas de vários pontos do país, tanto Tuambo, Benguela, Namibe, Cabinda, Moxico, todos nós, é uma casa comum. Luanda está, no meu ponto de vista, sobrelotada. E então abordo Luanda numa perspectiva, no fundo é um constrangimento, né, que eu faço, é uma reflexão com base em vários constrangimentos que tenho constatado. E tanto aborda em Luanda, tal como neste texto que se referiu, Luanda para além do ano 2500, no fundo é uma visão futurista do que aspiro, que seja Luanda uma Luanda organizada, com tanto uma Luanda arborizada, com saneamento básico a 100%, com o trânsito que ainda é caótico e esperamos que num futuro breve mude, melhor, com respeito pelo próximo, com as vias em condições, as vias, as estradas em condições, enfim, eu gostava neste texto Luanda para além do ano 2500, no fundo, como falei, por exemplo, atenção São Pedro de Luanda, em que falo de Luanda, mas chamo a atenção a São Pedro de Luanda, fazendo uma comparação à Namíbia, numa viagem que fiz, numa viagem de carro que fiz, no fundo é chamar Luanda. E quem dirige Luanda para que melhore as nossas condições.
Nós... Está a falar em particular dos problemas ligados ao lixo, ao saneamento básico no contexto geral, básico, e também a questão da rede de esgotos, se olharmos para o tempo chuvoso.
Sim, claro, são todos temas de foro. O Balumuka tem um condão social muito forte, porque nós, o homem é um ser social e nós não vivemos alheios. Jornalista e autor, tanto constato factos. Nós vemos quando chove em Luanda como é que ficamos, né? Tanto seria um exercício de retórica dizer que Luanda quando chove é bonita, não é? E temos de melhorar, temos de trabalhar nisso todos nós.
O aumento da criminalidade, os problemas de saneamento do país e de Luanda em particular, a fuga à paternidade, a educação e o analfabetismo, bem como as várias doenças que infernam a sociedade angolana, fazem parte dos vários temas que chamaram a atenção de Rubu Praia e registado também em crónicas no livro Balumuka. Termo extraído da língua nacional quimbundo, que em português significa despertar.
Trago uma compilação de crónicas jornalísticas e literárias, em que abordo diversos temas, dentre os quais a fuga à paternidade, o bullying, a educação enquanto processo de formação integral do homem, o analfabetismo, o crescendo do crime, a malária, enfim, são vários temas que eu proponho aqui nesta obra.
Como é que tu olhas para esta realidade que transportas para já no livro de Angola, de há 10 anos para cá?
Eu publiquei o meu primeiro texto no Jornal de Angola em 2004. Fui publicando os outros que estão aqui neste livro. Este livro, no fundo, tem várias épocas. Em 2004, publiquei no Jornal de Angola. Depois, em 2009, publiquei para o programa que é Alumínio da Rádio Luanda, também alguns textos e outros no Semanário Agora, onde trabalhei de 2012 a 2014. Mas há também textos inéditos, vão desde 2015, 2016, enfim, houve situações que chamaram a atenção, sobretudo por lado negativo. Sabe que nós aprendemos às vezes com as lições menos boas. Estou a falar, por exemplo, de um texto que é Os Indungos Prostitutos e tem estado na boca de muita gente. Tem a ver com o caso NET, como foi chamado. É um facto público, né? Houve pessoas até que falaram comigo, mas não tens medo, não tens receio de sofrer alguma represália, alguma retaliação? Disse, bom, é um facto público, toda a gente conhece, toda a gente viu. Tanto a forma como a jovem foi agredida, tanto há vozes que se levantam a defendê-las e outras a acudi-la. Eu fiz uma reflexão, será correto mulheres agredirem a próxima da forma como foi agredida? Esta é uma reflexão que eu proponho no Balumuka, mas proponho outras também. Proponho, por exemplo, a fuga à paternidade, uma discussão, um pensamento, porque entendo que numa família Portanto, as famílias monoparentais, nelas potencialmente podem aparecer prostitutas e delinquentes. Ora, quando não há acompanhamento do pai, que é quase sempre o pai que não toma a sua responsabilidade, o filho ou a filha poderá enveredar por um caminho menos positivo. Não, eu não concordo com isso. E como ser social, como angolano, como jovem, dou o meu contributo discutindo sobre isso.
Qual é o seu contributo relativamente a este assunto que também trouxe retratado aqui em crónica, que é a fuga da paternidade? Os dados do Ministério da Família revelam que estão cada vez mais altos e manifestam-se muita preocupação em relação a isto. Qual é o seu?
Em concreto, eu sou comprometido, ainda não sou casado e vou caminhar para lá. Tenho mulher e filhos, é um exemplo para já. Os mais novos, eu tenho 33 anos completados, agora no dia 5 de julho, é um exemplo. Primeiro, nós temos de ser exemplos de verticalidade, de bem. Eu, Rúbio Praia, quem nos ouve lá em casa, jovens, adultos e aqueles que caminham para o casamento, para a vida conjugal, têm de pensar assim, nessa dimensão de que têm uma responsabilidade e só a família, segundo nos termos do artigo 35 da Constituição, consagra a família como núcleo principal da sociedade e objeto de proteção do Estado, portanto tem essa responsabilidade. Por outro lado, a minha contribuição vai no sentido de, no fundo, é problematizar, discutir no livro, por meio da reflexão, será que é necessário criminalizar a fuga à paternidade? E depois quem arca com as consequências? Será também a mulher a senhora que se engravida de certo indivíduo para dele tirar dividendos, será isso também correto? O que é que vamos fazer a um indivíduo que tanto não assuma as suas responsabilidades? A minha reflexão, a minha proposta, o meu contributo vai neste sentido. Tanto criminalizar a fuga à paternidade ou não? Porque nós vemos aí crianças que estão sob tutela da avós, dando o acompanhamento, o crescimento dessa pessoa não é o mesmo que se tivesse o acompanhamento do pai ou da mãe. Enfim, o meu contributo vai exatamente nesta vertente, mas há outras matérias que eu também levanto. A questão do analfabetismo é preocupante e todos nós temos de contribuir. Há pessoas que não têm documentos, inclusive, porque têm vergonha de se mostrar, de ir para a identificação e dizer que ele não levanta a mão e diz que sou analfabeto, né? Então, ele tem vergonha, esconde-se. E então tem um conhecimento do Ministério da Educação, tem trabalhado nisso e é bom, é positivo. No fundo, este livro critica, mas também propõe soluções.
Para além da fuga à paternidade, o bullying e a prostituição em Luanda também deram corpo ao Balumuca.
A fuga à paternidade é uma delas, é uma crítica. O bullying nas empresas é outra muito direta. A prostituição, e todos nós sabemos muito bem o que se tem registrado no nosso país a vários níveis, quer por aliciamento, enfim, também sou muito cáustico quanto a isto, porque acho que nós temos um papel fundamental. A prostituição é condenável, mas não existe só cá. Há quem diga que a prostituição é a primeira profissão, qualquer coisa assim.
São mais antigas.
Mais antiga do mundo. Eu não concordo que seja uma profissão. Para mim, a profissão, ganhar a vida, tem que ser pelo bem. Tem de ser com algo que tenha um valor moral. E não me parece que a prostituição seja esta tal profissão de que nós nos orgulharíamos, né, de dizer, bom, eu sou uma prostituta ou eu sou um prostituto, não acho. E eu condeno, mas condeno também quem leva, quem fomenta a prostituição, porque hoje por hoje nós vemos jovens que têm bens materiais, são aliciadas, portanto o aliciamento também não é correto. Eu entendo que não é correto.
Sobre os problemas sanitários do país, sobretudo o surto epidémico de febre amarela, o jornalista, que já constatou situações diversas que em nada abonam o bem-estar social de Angola, lamenta a situação. Todavia, chama também a atenção no sentido de que a responsabilidade nas questões de saúde pública é coletiva e não apenas do Estado.
É lamentável que tenhamos a viver essa situação, mas eu estou em crer que já estivemos piores e hoje estamos a caminhar por uma situação menos negativa. Por via de reportagens aos hospitais, nas zonas periféricas, constatei situações tristes, perda de vida, sobretudo de crianças, mas hoje o cenário é diferente. Eu penso que nós devemos trabalhar mais. O Ministério da Saúde está atento e, como tal, tem feito o seu papel. É o papel, tem sido bem gerida a situação. Bom, se estivemos na situação em que estivemos e hoje estamos num cenário diferente, eu penso que tem-se feito um esforço que é louvável. Vamos continuar. Fala-se muito da malária, da febre amarela, mas o ónus, tanto a responsabilidade, não está só no Estado. Não, nós não devemos só olhar para o Estado como o principal, vamos dizer, o órgão que deve, ok, tutela, tanto por via do Ministério da Saúde, mas também nós próprios, em nossas casas, devemos combater o mosquito, por exemplo, no caso concreto da malária, usando redes milimétricas, usando repelentes, usando inseticidas. Nós também temos um papel, portanto, organizando a nossa casa com base na higiene, tanto charcos, evitando tanto amontoados de lixo. Nós também temos um papel. O Estado tem o seu papel, sim senhor, e tanto não vale a pena aqui atirar achas à fogueira, mas também nós temos o papel a nível da higiene, do manuseio do lixo, do manuseio dos dejetos, tanto, enfim, todos nós devemos contribuir para que saiamos deste cenário menos bom.
Não são apenas as tristezas e amarguras de Luanda que fazem o Balumuca. As ações culturais, segundo o autor, que foi coordenador da secção de Cultura e Sociedade do jornal Agora, também têm servido de motivos para reflexão e escrita criativa. Nesta obra, para além de assuntos sociais, também retrata algumas alegrias da sua vida, algumas crónicas que eu chamaria de viagens. Uhum. Quer falar um pouco sobre essas alegrias que trazes ali? Estou a ver, por exemplo, o tema Quizombadas em Terras de Berlusconi.
Olha, obrigado. Eu também tenho alegrias, porque há aqueles que dizem que o cronista é um escritor frustrado. Não. Há alegrias também neste livro. Portanto, eu também falo da Pérola, falo do Aripapel, falo do Nakayowini, que está a cantar muito bem, e neste texto em particular... Eu falo, neste texto que se referiu, falo, por exemplo, de um concurso que aconteceu numa empresa, não sei se posso publicitar, mas agora aproveitando, a África Dançar, uma empresa angolana, que promove concursos de dança lá fora. O programa passou em diferido, cantou Pérola, cantou C4 Pedro e um outro músico puto português, tem dado cartas na nossa música, sobretudo na música moderna angolana, jovens, né? São jovens músicos muito bons. E aquilo foi um concurso com a Kizomba, com a nossa Kizomba, que foi feita por Eduardo Paim, né? Como dizem os mais conhecedores da matéria. Foi bom ver aquele concurso, foi bom ver que se inspiraram, e havia lá angolanos envolvidos na organização, sobretudo, e também alguns que conhecem o nosso país por via da cultura, por via da Kizomba. Foi bom ver a nossa arte, a nossa cultura, o nosso bem-fazer difundido na televisão, portanto, num canal nosso ainda por cima, para todo mundo. Foi bonito.
Como repórter de Sociedade e Cultura, Rúbio Praia abordou no Balumuca temas ligados aos hábitos e costumes de Angola, que vão da música à pintura, passando pelas artes cênicas. O autor apela deste modo que se trabalhe mais para que o país melhore a sua prestação em termos culturais, sobretudo no que toca à construção de museus, bibliotecas, casas de cultura e para a melhor valorização do artista nacional.
A cultura nacional, bom, é vastíssima. A cultura nacional é vastíssima. Sim, eu na verdade fui coordenador da secção cultural e de sociedade do Agora, do Semanário Agora. Era quase que obrigado a desenvolver uma matéria, uma abordagem sobre assuntos culturais, sobre exposições, sobre o que é que fosse a nível cultural. Eu penso que nós temos muito que fazer Se compararmos países como Cuba, que não dá para comparar, mas pronto, temos de trabalhar afincadamente para melhorarmos a nossa cultura, quer a nível de casas de cultura, criação de casas de cultura, quer a nível da criação de bibliotecas, de museus e da valorização do artista como tal, seja ele escultor, seja ele músico, seja ele bailarino, seja ele cineasta, tanto seja ele ator. Todos estes que fazem cultura precisam de um apoio maior, de um olhar, porque da mesma forma que nós alimentamos o corpo com uma refeição, também alimentamos o espírito com arte. A arte alimenta, quer dizer, não precisamos só de comer tanto à mesa com os irmãos, com os primos, com a família, mas também precisamos de alimentar o espírito. E penso que a arte tem um papel fundamental, para além de educar as pessoas, elevar a cultura das pessoas, também tem este papel de... é também um fator de coesão, de unidade nacional e de coesão e unidade nacional, melhor dizendo.
A obra Balumuca contém crónicas escritas desde 2004 no suplemento do Jornal de Angola, Vida Cultural, até 2015 no Jornal Agora, onde o autor foi coordenador da secção cultural e de sociedades. Rúbio Praia é poeta, prosador e jornalista. O seu currículo consta o Prémio Mabok do Jornalismo 2013 na categoria Jornalista Revelação. Tem vários textos publicados em diversos órgãos de informação, entre os quais o Jornal Cultura, Semanário Sol, Revista Africa Today, Revista Chic Look e Revista Todos, editada pelo Fundo Soberano de Angola, bem como em programas radiofónicos difundido pela Rádio Luanda do Grupo Rádio Nacional Difusão de Angola. Tem também uma passagem fugaz na TV Zimbo, a televisão privada mais antiga de Angola. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta. O VOA 60 África em www.voaportugues.com. Temos também as manchetes noticiosas dos Estados Unidos duas vezes por semana. VOA 60 Eleições Americanas 2016. Esta é a Voz da América, emissão em português. Votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América, emissão em português. Não se esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter e no WhatsApp. O número é mais um 908-652-4584. Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, a emissão em português de 17 de julho de 2016. Transmitimos desde Washington. Votos que esteja a ter um bom domingo. Transmitimos em onda média 1530, em onda curta entre 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, São Tomé, com o transmissor local da Voz da América, Moçambique, Nampula, com a Rádio Encontro, com a Rádio Nova Paz em Climane, e em Bissau podem escutar-nos na Rádio Pijikiti e agora também na Capital FM. Na apresentação, Paulo Oliveira. E após as notícias do mundo, vamos ter saúde com a doutora Nídia. E depois, o espaço do ouvinte, mas primeiro nesta emissão vespertina da Voz da América, vamos ficar com as principais notícias a esta hora.
E novamente com as notícias, Amâncio Miguel. E começamos este bloco de notícias com as eleições em São Tomé e Príncipe, para onde vamos ao encontro de Oscar Medeiros.
Na maioria das mesas de voto instaladas no país e na diáspora, a votação começou às 7 da manhã, conforme foi estipulado pela Comissão Eleitoral Nacional. No primeiro período do dia, registou-se pouca afluência às urnas, mas esta tarde já se via filas de eleitores em muitas assembleias de voto. De acordo com o porta-voz da Comissão Eleitoral Nacional, Ambrósio Quaresma, houve um boicote na localidade de Maria Luísa, no distrito de Lembá, ao noroeste da ilha de São Tomé. A população desta comunidade, com 71 eleitores, impediu o ato eleitoral em protesto contra a falta de energia elétrica. Dos 5 candidatos às presidenciais deste domingo, Hélder Barros não fez campanha eleitoral e esteve ausente do país até ao dia de voto. O atual presidente da República, Manuel Pinto da Costa, que concorre para o segundo mandato, criticou o banho, o fenómeno da compra de consciência dos eleitores, depois de ter exercido o seu direito de voto.
O banho leva as pessoas a pensar que só com ela é que irão votar. Sem ela não irão votar. Isso é muito triste. E nós temos que encontrar formas de resolver essa questão o mais rapidamente possível.
Evaristo Carvalho, apoiado pelo candidato no poder, ADI, também deixou um apelo aos eleitores.
E muito particularmente aos jovens, que ocorram às urnas cumprir o seu direito de votar.
Maria das Neves, candidata do maior partido da oposição santomense, o MLSTP-PSD, apela à Comissão Eleitoral Nacional a estar atenta às fraudes.
Para que os resultados possam refletir os resultados, de facto, dos votantes. Eu espero bem, repito, que as pessoas possam votar em consciência e que não haja fraude.
Manuel do Rosário não teve apoio partidário. Os analistas políticos consideram que este candidato não tem qualquer hipótese de vencer as eleições deste domingo. De acordo com o porta-voz da Comissão Eleitoral Nacional, os resultados provisórios começam a ser divulgados a partir das 23 horas de São Tomé. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros, a partir de São Tomé e as eleições naquele arquipélago. 3 polícias foram mortos a tiro hoje em Baton Rouge, aqui nos Estados Unidos. A imprensa local ainda busca detalhes sobre o incidente ocorrido esta manhã. Sabe-se que os disparos atingiram um total 7 polícias. No início deste mês, recorde-se, a polícia atingiu mortalmente o africano-americano Alton Sterling, que vendia discos perto de uma loja em Baton Rouge, no estado da Louisiana, o que originou manifestações naquela região. A Turquia vai reabrir a sua base aérea de Incirlik para aeronaves dos Estados Unidos utilizadas para atacar o grupo Estado Islâmico após uma tentativa de golpe de Estado naquele país. Um comunicado do Pentágono informa que, após estreita coordenação com nossos aliados turcos, eles reabriram o seu espaço aéreo para aeronaves militares. Como resultado, sublinha o comunicado, as operações aéreas contra o grupo Estado Islâmico em todas as bases aéreas na Turquia foram retomadas. A Turquia, um grande aliado americano, tem permitido que os Estados Unidos utilizem a base em Incirlik para lançar ataques contra o grupo Estado Islâmico. Das operações aéreas, haviam sido temporariamente suspensas após uma tentativa de golpe na sexta-feira.
América, emissão em português, domingo 16 de julho de 2016. Em nome de todos os votos sinceros de continuação do Bom Domingo, não se esqueçam que nos podem seguir em direto na internet em www.voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o nosso consultor médico. Vamos falar com a doutora Nídia Ramane.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde com a doutora Nídia Ramane. Doutora Nídia, vamos bem de saúde?
Vamos bem, com aqui o meu sorriso mais saudável do mundo, desejando a todos os ouvintes.
E nós desejamos também que nenhum dos nossos ouvintes tenha nenhuma das doenças de que nós temos vindo a falar, as doenças das vias respiratórias, isto, doenças vulgares durante este período de frio, que nos nossos países ocorre nesta altura e que eu sei que também aí por Moçambique, doutora Nídia, está bastante frio, para o que as pessoas estão habituadas. Doutora Nídia, falámos de doenças do aparelho respiratório, da parte superior e inferior. Falámos de gripes, de asmas, mas também de pneumonia, de bronquite. Como é que um médico, quando este tipo de doenças tem sintomas mais ou menos parecidos, faz a diferenciação?
Bom, isso depende. Em primeiro lugar, nós temos um indivíduo que chega e faz uma anamnese, conta que pronto, está obstipado, não consegue respirar bem à noite, e estou a falar do comportamento das vias superiores, que é o tratamento, né? E que não consegue, só dorme de um lado, não consegue dormir deitado, fica sufocado, etc. E dói-lhe a garganta, dói-lhe os ouvidos, e isso é aquilo que é vias superiores. Alguma rouquidão, alguma dor da cabeça, acompanhada às vezes por febre. Quando essa infecção atinge as amígdalas, dá febre bastante altas, temos que controlar muito, principalmente nas crianças. Então temos que controlar bastante esse doente, e às vezes o diagnóstico é um diagnóstico que nós vemos como médicos. Pedimos o raio-x para verificação se não dá uma broncopneumonia, portanto, não pneumonia, mas uma broncopneumonia, para não ir depois para os pulmões, né? Então, esse diagnóstico revela-nos muitas vezes que o pulmão está bom e que a pessoa tem que fazer um tratamento mais ligeiro da sua IVRS, que é a infecção das vias respiratórias superiores, que não deixa de ter um antibiótico, um anti-inflamatório, um salbutamol, uma aminofilina para respirar melhor. Dependentemente das crianças, quando aparecem com uma tiragem ou adultos, aquela respiração tipo asmatiforme, nós internamos e fazemos o controle, não é, do paciente. Das vias respiratórias inferiores, bom, que eu saiba, essa é a prática das vias respiratórias superiores, e das vias respiratórias inferiores, nós fazemos um diagnóstico que a pessoa chega e não começa como as vias respiratórias superiores, que está a doer o nariz, está a pingar. Começa por dizer logo, olha, estou com uma dor no peito aqui, e eu respiro mal, cada vez que respiro dói-me atrás, e nós fazemos a auscultação, e lá está, vemos que é uma pneumonia, fazemos o raio-x, pedimos os exames complementares para ver como é que estão o teor da defesa da pessoa. Às vezes, a maior parte das vezes internamos, não é? E tem a nossa atitude diária para com os doentes de pneumonia, dependendo da gravidade, e às vezes para nos cuidados intensivos, porque tem que fazer uma respiração artificial, não dela, porque as pessoas ultrapassaram o limite, portanto, ou ficaram em casa e não vieram apressadamente nessa, e pensavam que ia passar, vão tomando coisas de caseiras e mas a pneumonia tem um tratamento muito, muito apertado.
Doutora Anita, nestes tempos, por exemplo, em que nós temos uma doença como a SIDA, este tipo de infecções das vias respiratórias agravam essa condição? São doenças oportunísticas?
Agravam e parece que não, se levam 58% quando têm HIV, as pessoas é irreversível com a vida. Não é? A pessoa com HIV já com as defesas diminuídas, a pneumonia requer defesas muito grandes, não é? Então nós temos que saber como é que está a pessoa e realmente fazer o tratamento não só do HIV, que ela continua, e ver se nós conseguimos reconfortá-la e combater o mais fortemente com antibióticos de alta cura para essas pneumonias.
Doutora Nídia, há, todavia, atividades que podem levar-nos a prevenir este tipo de doenças. Não só aquela vulgar conselho normalmente dado pelos pais de está frio lá fora, leva um casaco, não andes com a cabeça molhada na rua quando está frio, todas essas coisas. Doutora Anita, quais são as melhores formas de se prevenir este tipo de doenças? Dentro daquilo que nos é possível, não é? Porque muitas vezes podemos estar por vezes em sítios em que haja alguém que tenha uma infecção e que ao espirrar ou lançar para o ar nós apanhamos, por exemplo, tipo bactéria, vírus e isso. Mas como é que se previne?
Bom, previne-se realmente nessa área, as pessoas têm que ser agasalhadas e porque realmente a parte torácica é muito mais sensível, a pessoa tem que ir vir bem agasalhada quando está muito frio, tapar a garganta porque está frio, e então, depois disso, as pessoas também têm aquilo que é o conselho médico, não é? As pessoas que já começam com uma tosse e nós fazemos já a antibioterapia, o antitússico, etc., para escarrar, e dizemos que as pessoas têm que fazer um repouso enquanto a doença não está a nível já de pneumonia. Quando é pneumonia, nós temos que internar, os conselhos já foram dados, mas as pessoas não ouviram e apanham a pneumonia, né?
Doutora Nídia, há também vacinas para a pneumonia, vacinas, por exemplo, para a influência. Há também tratamentos para a asma, para evitar, por exemplo, ataques de asma. Que outras coisas é que os médicos podem fazer?
Bom, em primeiro lugar, as pessoas têm que ser desportistas, não é? Têm que ter a caixa torácica muito limpa, os hábitos, principalmente, não devem ser fumantes, nem devem estar em lugares de muito fumo, não é? Porque isso transforma-se em asma. As asmas são, portanto, às vezes agudas, começam num arfar de uma travessia, sei lá, como nós vamos, por exemplo, de uma puta catembe e vamos ao ar livre, chegamos lá, não estamos bem e sentimos principalmente uma astenia, uma fraqueza que não é regular no nosso organismo. Bom, após isso, nós fazemos o diagnóstico não só este, portanto, de uma amnese e de um exame complementar, mas fazemos diagnóstico de exames laboratoriais e principalmente o raio-x torácico, que nos revela bastante a lesão pneumónica, não é?
E pronto, doutora Nídia, falta-me só pedir-lhe então aquele seu lembrete, encerrando este capítulo sobre doenças respiratórias das vias superiores e inferiores, o seu lembrete.
O meu lembrete é esse, que se as pessoas tiverem oportunidade, principalmente as pessoas mais velhas e as crianças, façam a vacina contra a gripe ou vírus de influenza e nós temos que agasalhar bastante, temos que cuidar bastante a criança, principalmente os latentes, né, os bebés que nasceram nesta época do frio, e também pelas idades, a gente não se expor, porque eu sou jovem, sou desportista, tiro a camisa e depois transpira e não transpira, e então, neste grau, assim, eu acho que um atleta tem que saber que tem que ir com o fato de treino e, se calhar, retirar o fato de treino quando começar o seu treino ou o seu jogo, não é?
Uhum. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos por esta semana. Vamos enviar para todo o nosso auditório um grande abraço de saúde. Um abraço que estendemos também a si, doutora Nídia. E, como sempre, despeço-me como estamos juntas e um sorriso de orelha a orelha.
Juntas, com aquele meu beijinho, beijinho a todos.
Amigos ouvintes, neste espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham, hoje a conversa é com Fernando Adão Gugostinho, um dos nossos amigos angolanos.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou falar com o angolano Adão Agostinho. Ele é natural do Saurimo, Lundasul, mas está em Roma, na Itália, a estudar. Olá, Adão, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Boa tarde, estou bem, obrigado. Você como está?
Muito bem, obrigada. Olha, já quero apresentar aí você aos nossos ouvintes, amigos e seguidores. Você, né, tem 24 anos. É estudante em Roma, se formou em Ciências Políticas e Relações Internacionais e agora está a fazer um mestrado em Relações Internacionais, planeia terminar aí no ano que vem. E você já me avisou que gostaria de falar sobre a experiência de estudar aí na Itália e também sobre a União dos Estudantes Angolanos. Aí, então vamos começar com a sua experiência aí na Itália. Como é que está sendo estudar? Você fez licenciatura e agora está fazendo mestrado? O que você tem a contar para a gente sobre essa experiência?
Estudar aqui na Itália é estudar num mundo onde há oportunidades essas que podem ser no âmbito didático, profissional. Didático por quê? Porque existe uma diferença entre estudar na Itália ou estudar numa outra parte do mundo. Itália é um país da G7, é um país industrializado. Estudar aqui tem que ter tempo de leitura, porque na sua maior parte, ou quase todos os exames que nós fizemos aqui nas nossas universidades, são exames orais. Exames esses, os manuais são de 1.000 a 1.500 páginas.
Obrigado. Olha, você me contou, né, que são exames orais, né? A maioria dos exames aí na Itália são orais. Quer dizer, o italiano tem que estar bom, né?
Exatamente. O italiano tem de ser o italiano perfeito. Porque nós, antes de virmos para cá, temos frequentado o curso de italiano em Angola.
Uhum.
Os exames começam a partir de Angola. Você faz o curso lá de italiano, tem de testar lá na embaixada italiana em Angola, depois vem para cá.
Uhum.
Aqui também é submetido a um teste de língua e teste de admissão.
Claro.
Então, o italiano tem de ser perfeito para poder enfrentar essas questões.
É verdade, é bem intenso, é difícil, tem que vir preparado mesmo e se esforçar todos os dias, não é, Adão?
Exatamente, tem de estudar todos os dias,
uhum,
de manhã, de tarde, de noite, e evitar os vícios, né?
Isso mesmo.
Se você tem vícios, você não consegue superar um exame.
Não.
Tem que evitar os vícios, estar sempre concentrado nos estudos, estar sempre na biblioteca, estar sempre em casa, estudando, evitar andar muito, porque quanto mais tempo perdes, mais exames, tipo, não vais tentar, ou seja, não vais conseguir fazer. Então,
sim,
o tempo é precioso.
Isso mesmo. E olha, já quero avançar aqui para a nossa segunda parte da entrevista. Você também quer falar aí sobre a união, né? Você, a união dos estudantes. Você estava me contando que em Roma aí há 3 universidades públicas, há muitos angolanos aí, e vocês não são bolseiros do INAB, né? Quero falar isso. Você me falou que o pessoal que está estudando aí na Itália paga por conta própria, né? Conta com o dinheiro dos pais, mas também tem possibilidade de trabalho. trabalha part-time, aí, o que é ótimo. Então, me conta um pouco dessa união aí dos estudantes, até porque eu já falei com muitos estudantes e uma das dificuldades que vocês compartilham é a dificuldade de receber aí o dinheiro dos pais, dos familiares. Conta pra gente como é que vocês são aí, como é que vocês resolvem os problemas juntos.
Nós aqui na Itália estamos organizados em associações. Eu fui um dos cofundadores da Associação dos Estudantes Angolanos em Roma. Existem outras associações, tipo a Associação dos Estudantes Angolanos em Bari, a Associação dos Estudantes Angolanos em Firenze, a Associação dos Estudantes Angolanos em Gênova, a Associação dos Estudantes Angolanos em Brescia. E todas essas associações têm uma associação mãe, que é o Fórum das Associações Angolanas na Itália. E esse FAI é um parceiro direito com a embaixada, ou seja, ele que nos representa quando nós temos dificuldades. Graças a Deus, temos uma embaixada que tem acompanhado a vida dos estudantes. Tipo, estão sempre preocupados com a vida dos estudantes. Estamos sempre juntos. Quando há atividades da comunidade, estamos sempre unidos. E só para dizer que no ano passado, a festa dos estudantes, a festa da independência, foi organizada em Bolonha. Então, albergou quase todos os estudantes e a comunidade em geral. Ora, sobre as dificuldades, todo estudante que está fora da Angola sente a dificuldade no envio ou receber os valores. Não, nós também sentimos essas dificuldades. Muitos pensam que, mas então os estudantes angolanos, será que na Itália tem estudantes? Será que eles não estão a sentir a crise? Nós estamos a sentir a crise, sim, estamos a sentir, mas não estamos a saber lidar com essa crise. Por quê? Nós vimos essa crise como
um incentivo,
como desafios, como um incentivo, não como, como obstáculos. Então, nós, essa crise nos dá mais à vontade, nos dá mais, nos encoraja para que possamos estudar mais.
Até porque vocês estão num país que é cheio de atrações turísticas, né? O que resulta em um alto custo de vida, não é verdade? Você estava me contando que você divide um quarto, né, e paga 300 euros mensais. É um baita de um desafio, só nessa parte, né?
É por isso mesmo. Então, eu divido um quarto com um italiano. O italiano também paga, porque ele é de uma outra cidade. Então, partilhando o quarto, tenho de estudar mais, porque nem porque a minha família tem muito. Então, tenho de estudar mais, não pensando na crise, porque vai me afetar psicologicamente. E quando me afetar psicologicamente, não terei como estudar para poder superar os exames, que são orais. Nós estamos a enfrentar isso com muita calma, com muita serenidade. Nós sabemos que a crise em Angola é um tempo, não? Isso depois vai passar, estaremos bem.
Já estamos aqui no finalzinho, Adão. Eu quero pedir mais umas coisinhas para você antes da gente terminar. Eu quero saber assim, olha, vai ter várias pessoas ouvindo a nossa entrevista. O que eles devem fazer se eles estão interessados em estudar aí na Itália? O que, que você recomenda?
Primeiro é frequentar o curso de italiano. Lá na Embaixada Italiana em Angola, eles oferecem esse curso.
É gratuito?
Não, paga. Se todo o processo começa lá, eles quem faz as inscrições nas universidades aqui na Itália. E só para ultimar, queria dizer ou informar, encorajar aos nossos irmãos que estão espalhados pelas universidades aqui na Europa, na África, na Ásia, que devemos enfrentar a crise como desafios. Devemos ver a crise como desafios para que possamos estudar. Se pensamos na crise como obstáculos, creio que não saberemos como enfrentar as coisas e vamos ter problemas psicológicos, e quando termos esse tipo de problemas, não saberemos como terminar a nossa formação, porque quanto mais tempo nós levarmos aqui, mais gastos que os nossos pais poderão enfrentar.
Então, Agostinho, amigo ouvinte da Angola, à conversa com a Daniel Stasky, aqui nos microfones da Voz da América em português, aproveitamos para enviar um abraço a todos que nos escutam. Azulola, do cantor angolano Gabriel Chema, é o nome da música escolhida pelo nosso amigo Adão Agostinho.
Azulola pito, lha kumbungeye. Azulola uive kuita chami. Chize tangwa na kunyingi gine. Amitulo chishikwa munanawa. Mivumbo ye na shishile. Chishiku ivulama. Kanwele ligwete vulama. Kanguvula misayuma yeswe. Azulula, azulula pito azulula. Lia kumbunge ye. Azulula, azulula pito azulula. Ngwe chingunjile. Azulula, azulula pito la miwongo. Lia kumbunge ye. Azulula, azulula pito azulula. Ngwe chingunjile.
Vespertina do Serviço Português da Voz da América de domingo, 17 de julho de 2016. Para todos, votos de um resto de bom domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos dando a antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se agora o Paulo Oliveira. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.